boa tarde a todos. Mercado financeiro chegando com as principais notícias de finanças, de economia, principalmente como impactam o seu bolso. Eu sou o Samidani, ao meu lado, Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos. Hoje é um cardápio recheado. Vamos falar da inflação oficial de 2021, que o IBGE divulgou hoje. Mais um reajuste da Petrobras sobre combustíveis, aluguéis, imposto de renda e muito mais.
Então, bora começar com o Ibovespa. Números na tela, por gentileza. O Ibovespa, nesse momento, aos 103.415 pontos. Bela alta, 1,44. O que que aconteceu, Luiz? O senhor Jerome Powell, que é também presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, falou o seguinte: esse negócio de a gente começar a enxugar aqueles títulos, zerar a posição, vai acontecer. Mas não vai ser agora, vai demorar 3 ou 4 encontros. O mercado fez a conta, falou isso deve dar junho e julho, e aí deu uma animada. Aliás, esse era o motivo da queda de ontem, todo mundo achava que podia começar agora em março. Então, isso foi um alento. Então, esse foi o grande destaque do dia. E aqui no Brasil, a gente vai falar mais tarde, teve IPCA, mas a Bolsa Brasileira acompanha a Bolsa Mundial. A Bolsa Brasileira chama atenção a Pets, que é aquela empresa de mercado pet, que o Bradesco recomendou a R$25, estava 18, subindo 8%.
Muito bem, as bolsas globais estão refletindo o discurso do presidente do Fed, Dow Jones em leve alta de 0,04%, S&P 500 das 500 maiores empresas, 0,47%, a bolsa eletrônica Nasdaq, 1,23%. Na Europa também tudo no azul, Alemanha alta de 1,10%, Reino Unido 0,62%, França, CAC 40, 0,95%, em Madrid, 0,56%. Na Ásia, houve queda porque refletiu, na verdade, o mau humor de ontem, não deu tempo de pegar o discurso
do presidente do Fed.
Já estava fechado, então provavelmente a Ásia amanhã vai ter uma recuperação. Hoje, na China, queda de 0,73%, em Tóquio, 0,90%, em Hong Kong, ligeira queda de 0,03%. Sabe, o presidente do Fed também acrescentou o seguinte: olha, nós vamos subir juros? Vamos. Mas ele ainda enxerga os Estados Unidos, palavras dele, numa era de juros muito baixos. Ou seja, ainda que venha recalibrar juros para cima, na visão deles, ainda serão juros baixos se a gente levar em consideração os últimos 10, 20 anos.
Verdade. Ele também falou que não deve afetar os empregos essa retirada do que eles chamam de injeção de dinheiro via compra/venda de títulos ativos líquidos.
E esse bom humor se reflete nas moedas, né?
Bora ver as moedas, então. No telão, por gentileza, temos moedas?
Temos. Dólar caindo hoje, né? Refletindo
caindo.
Aí.
Caindo. Ontem subiu muito.
Exato.
Temos aqui em tela cheia. Não, esse é Bolsas Mundo, moedas. Vamos falar de dólar, vamos falar também de euro e de
aí.
Bitcoin. Agora sim, dólar caindo bem, hein? Caindo 1,17% aos R$5,60. O euro, que o Luiz se enrolou lá com o cartão de crédito, chegou a fatura já da sua viagem?
Já chegou.
Então você não pegou essa baixa de 0,92 aos R$6,36. E aí o Bitcoin, que estava apanhando bastante, né, ontem chegou a bater 40 mil dólares, subindo bem, 2,67 aos 42.893 doletas.
Bom, Petrobras volta a dar más notícias em relação a preços da gasolina e do diesel. Eles vão reajustar para cima nas distribuidoras a partir de amanhã. Quem traz as informações é a repórter Nani Cox, ao vivo. Nani, não traga para a gente notícias ruins. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde. Infelizmente, vou ter que dar uma notícia ruim, sim, de acordo com esse anúncio aí da Petrobras, né? Então, o preço de venda da gasolina vai passar de R$3,09 para R$3,24 o litro, o que significa um aumento de 4,85%. Agora, no caso do diesel, vai subir de R$3,34 para R$3,61 o litro, que é um aumento aí de 8%. Então, devem impactar, né, também nas bombas mais para frente. Como esse anúncio começa a partir de amanhã, a gente ainda não consegue ver nas bombas aqui dos postos de gasolina. Só lembrando que o último ajuste dos preços foi feito em dezembro do ano passado, quando a Petrobras, né, promoveu uma redução no valor da gasolina de 3 0,13%. A gente consegue ver ali, inclusive na bomba, né, R$ 30 aí, cerca de 4 litros. Então, realmente, o preço já está um pouco complicado nesse momento, pode ficar um pouco pior para os consumidores. O último aumento, né, da Petrobras tinha sido anunciado em outubro do ano passado, quando o litro da gasolina teve uma alta de 7,04% nas refinarias e o diesel subiu 9,15%. Inclusive, a gente tinha tido um levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis que tinha mostrado que a primeira semana de 2022 tinha tido um leve recuo. O litro da gasolina comum tinha passado de R$ 6,61 para R$ 6,59. Aqui nesse posto que a gente está nesse momento, a gente vê a gasolina por R$ 6,69. Agora, no caso do etanol, de acordo com essa pesquisa da ANP, tinha sido de R$ 5,00, aliás, R$ 0,06 para R$ 5,05, também uma retração bem baixa e bem leve, né, de 0,24. Aqui a gente está vendo o etanol por R$ 4,99. Então, lembrando que em 2021, o preço médio da gasolina teve uma alta de 46%, ainda de acordo com a ANP, e a gente vai ficar de olho, então, nessa situação aqui nos postos de combustível de São Paulo. Eu volto com vocês.
Obrigado, Nani. E agora vamos falar dos aluguéis. Os aluguéis residenciais ficaram, em média, 0,61% mais baratos em 2021. Os dados são do novo indicador que foi lançado hoje pela FGV. Em dezembro, houve alta de 0,66, abaixo do 0,79% de novembro. Então, a FGV criou um novo indicador. O que eles fizeram? Eles falaram, olha, GPM não dá mais, porque GPM é muito ligado ao dólar, e aí eles criaram um novo índice. E esse índice mostra aí como estão os aluguéis. Para entender melhor essa metodologia, a gente vai falar com ninguém menos que um dos coordenadores, um pesquisador do FGV Ibre, que é responsável pela metodologia, amigo meu, grandíssimo Paulo Piquetti. Seja bem-vindo, Paulo, saudade de você. Explica pra gente. Então, quer dizer, o GPM era usar o chiclete para remendar o pneu furado. Não foi feito para aluguéis, as pessoas em determinada época usavam para aluguéis, até porque não confiavam na inflação oficial. Aí começaram a usar IPCA. Eu sempre falei, inclusive nesse programa, que não adianta ter um indexador, porque não é automático esse ganho. A lei da oferta e demanda são soberanas. Então conta. Qual o motivo e qual a metodologia desse IVAR? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Sami? Tudo bem, ouvintes? A história é essa mesmo, Sami. O IGP foi criado para ser um deflator implícito do PIB, por isso ele tem essa composição de preço atacado, preços ao varejo, mais material de construção. Ele acabou sendo adotado como indexador de contratos lá nos anos 80, na época de hiperinflação, porque a gente não podia, não pode até hoje fazer contratos de locação em moeda estrangeira, e como o IGP era muito correlacionado com o dólar, ele acabou sendo adotado. Mas isso só foi criando distorções ao longo do tempo, e o período recente da pandemia, desde 2020, escancarou esse problema. A gente, de um lado, teve um aumento enorme do IGP por conta de câmbio, commodities, os problemas de cadeia logística que a gente conhece, e do outro, a população, grande parte dela, infelizmente, sofreu muito, né, com os efeitos da pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve redução de renda, e as pessoas se viram obrigadas a renegociar aluguéis. Então, o GPM chegou a acumular esse ano mais de 30%, fechou 2021 em 17%. Ninguém teve uma renda compatível com um aluguel subindo dessa magnitude. E, portanto, os contratos foram renegociados e os índices não vinham refletindo isso. Esse novo índice que a gente criou usa informação direta dos contratos residentes de aluguéis. Então, são os valores efetivamente desembolsados pelos inquilinos mês a mês, mesmo que tenham renegociações, mesmo que os índices usados sejam diferentes, seja o IPCA, seja o IGP, e, portanto, ele reflete diretamente o que acontece nos fundamentos do mercado de aluguel residencial no Brasil e não o que acontece com o preço da soja ou do minério de ferro, como é o caso do GPM.
Agora, Paulo, qual é a perspectiva de adoção desse novo índice pelo mercado? Porque quando você tem décadas e décadas de utilização de um único índice, que era o IGP, fica difícil quebrar essa barreira. Como é que você acha que vai ser esse trabalho de convencimento para que proprietários e inquilinos possam logo, rapidamente, adotar essa nova metodologia?
É uma ótima pergunta, né? Agora, a primeira parte da resposta é assim, apesar dessas décadas e décadas que você mencionou, o que a gente viu foi as pessoas abandonando o IGP, mesmo que os contratos estivessem prevendo o uso dele como mecanismo de reajuste. Então, 2020 acabou isso. As pessoas falaram, simplesmente não tenho como pagar isso, minha renda não acompanhou. Os outros preços subiram, gasolina, energia elétrica, alimentos. Isso eu não posso negociar, aluguel eu posso negociar. Então, isso foi feito. E o IGP já foi sendo abandonado. Muita gente adotou o IPCA, mas como o Sami próprio já havia falado, o IPCA também não é ideal. O IPCA é um índice que mede 300 e alguns itens aí do orçamento do consumidor, e mais uma vez não tem sentido subir o aluguel porque subiu a conta de luz, ou o preço do sapato, ou o preço do tomate, que é o que acontece com o IPCA. Então, eu imagino, respondendo a sua pergunta, que vai haver um período de transição onde as pessoas vão entender a metodologia do IVAR, esse novo índice que está sendo lançado, vão ver o comportamento dele com a série histórica que já existe, como que ele vai evoluir, e elas são livres para adotar esse índice ou qualquer outro, mas eu acredito que haja vantagens nesse, para reajustar contratos de aluguéis e fazer análises do mercado imobiliário, qualquer coisa que interesse aos agentes. Esse é um refinamento da informação que o público tem disponível a partir de agora.
Tem um erro muito comum que as pessoas faziam, falando assim, olha, quando você compra um imóvel e o coloca para alugar, você vai ter 0,3% ao mês, 0,4%, 0,5% ao mês, de aluguel. Então, se o imóvel custa R$1 milhão, sei lá, um aluguel, a gente está falando de 5 mil, né? Reais, mais a inflação. Isso não é verdade. Agora, a pergunta, e no meu entendimento, isso nem, eu nem sei se precisa necessariamente ser usado como indexador de contratos. Isso é mais assim, ó, aconteceu isso, o mercado agiu assim. Eu tenho dúvidas se contratos de aluguéis precisam ser indexados, de fato. Talvez a renegociação seja mais comum e o que na prática. Eu vi durante, principalmente, o boom imobiliário que a gente teve, lá, estou falando de 2007, 2008, os preços subindo do aluguel mais do que a inflação, porque tinha uma demanda alta. E também, na época de crise, que aconteceu ano passado, muitos imóveis disponíveis, o cara fala, olha, tudo bem, eu assinei que eu vou pagar R$5 mil, mas está tudo vago aqui, estão cobrando R$3 mil. Então, eu queria um pouco da sua opinião de como que você acha, como economista, que deveria ser o desenho dos contratos de aluguéis para não ter tanto ruído, tanto atrito, né?
Perfeito. O mecanismo de indexação, a gente sabe, é uma jabuticaba, né? Uma coisa que o Brasil inventou, principalmente a partir dos anos 60, e, na verdade, ele acaba tendo um efeito indesejável de perpetuar a inflação como um mecanismo que se autoalimenta. Então, a princípio, ele só faz sentido se criar uma segurança para os participantes do mercado. Existindo essa referência, ela pode ser adotada explicitamente pelos contratos ou não, mas o importante é que as pessoas vão ter clareza do que acontece no mercado e, portanto, adequar as expectativas tanto em relação ao que elas vão receber quanto ao que elas vão pagar de aluguel.
Muito bem, conversamos com o pesquisador do FGV Ibre, Paulo Piquetti. Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns à Fundação por essa iniciativa de criar um novo indexador aí, contratos de aluguel, que pelo menos vai preservar o IGPM de críticas injustas, né, que acabaram ocorrendo, não porque o IGPM seja ruim, mas porque ele era utilizado de uma forma equivocada. Muito obrigado, Paulo, até uma próxima oportunidade. E nós vamos continuar no assunto inflação. Hoje saiu a tão aguardada inflação oficial do Brasil de 2021, 10,06%, ou seja, voltamos ao patamar de dois dígitos, algo que não aconteceu acontecia lá desde 2015 no governo Dilma Rousseff. Claro que desta vez, ao contrário de 2015, o Brasil não foi exceção no mundo. O mundo inteiro teve inflação alta, aqui foi mais alta, é verdade, por uma forte influência de combustíveis, problemas de oferta de insumos também nas cadeias produtivas e o nosso problema da crise hídrica. Vamos olhar então o primeiro gráfico que nós preparamos aqui para a gente entender a evolução da inflação oficial. Olha o acumulado em 12 meses. Reparem que o pico foi no mês de novembro, 10,77%. E, finalmente, nós tivemos no acumulado em 12 meses uma desaceleração para 10,06%, o que, em tese, Sami, mostra que o pior já passou.
Sim, o número é alto, vem um pouco acima da expectativa de mercado, mas mostra esse fôlego acabando. Agora, não vai ser 10% esse ano a inflação. Mas mesmo 5% projetado, 5% é alto. Como a gente comentou ontem aqui no programa, é o limite superior da meta, né? A meta é 3,5%, então teria que ficar entre 2% e 5%. Então a gente já está trabalhando com o limite teto.
Exato. Agora vamos ver um outro gráfico que compara ano a ano. Reparem lá, em 2015... como a inflação bateu 10,67%, aí ela veio caindo, 2017 foi o piso de 2,95%, até parecia que o Brasil era um país envolvido em termos inflacionários, né? Aí veio subindo e de repente esse ano...
Deixaram a gente sonhar com juros baixos, a inflação. Se perdeu também vale lembrar muito por conta do dólar. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizaram, que tem muito preço de commodity, então gasolina, por exemplo, petróleo, depende de dólar, isso acabou complicando. Mas vale lembrar que na era Dilma não tinha o problema internacional, foi por conta da situação fiscal, aquelas pedaladas e, de certa forma, uma gestão ruim da política econômica.
E por fim, um outro dado importante foi a inflação de dezembro, que teve uma desaceleração em relação a novembro, que por sua vez já tinha desacelerado em relação a outubro. Reparem aqui no gráfico que são, portanto, dois meses consecutivos. Exatamente, ó. O pico foi outubro, 1,25, desacelerou novembro, desacelerou dezembro, esperamos que desacelere em janeiro.
Mas a gente vê aqui, mas é complicado, né? Esse pessoal que estava vendo juros de 2%, o dinheiro foi corroído pela inflação. Vários meses acima de 1%. Por isso que aumentamos tantos juros. E aí a gente tem a perspectiva, como eu falei, de 5% e a taxa de juros lá no talo, a 1,75%, aí sim muito mais perto do nosso histórico. E o Bolsonaro mesmo já falou que dificilmente as reformas sairão esse ano. Então, mais um ano desafiador para a política monetária. E para entender melhor os fatores que levaram essa inflação de dois dígitos, conversamos agora com o gerente do IPCA no IBGE, o dono da inflação, Pedro Kislanov. Brincadeiras à parte, Pedro, ano complicado, hein? O que foi seu destaque? Por que amargamos dois dígitos? Acho que combustível está meio que na cabeça de todos, né? Todos lembram disso. Acho que alimentos também. Queria aí sua análise sobre como foi 2021 em termos de inflação?
Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, o que mais pressionou, né, o resultado de 2021 foram realmente os combustíveis, como você mencionou. O grupo de transportes teve uma alta superior a 20% no ano de 2021, foi o maior impacto aí nesse IPCA. E o gasolina é o item que tem o maior peso, né, dentro do IPCA como um todo, de mais de 6%. Por isso acabou exercendo um impacto muito forte, aí, principalmente agora no segundo semestre desse ano, né? A gente teve sucessivos reajustes que foram dados, principalmente pela Petrobras, né, nas refinarias, e esses reajustes acabaram sendo repassados para o consumidor final. O consumidor realmente sentiu no bolso isso. Lembrando que, na verdade, a Petrobras segue uma política que leva em consideração o preço do barril de petróleo no mercado internacional, questão cambial e tudo mais, isso acaba afetando. Uma outra questão também importante, né, que influenciou bastante o IPCA esse ano, foi a crise hídrica, né? A gente teve o acionamento de subsequente, né, de bandeiras com cobranças extras cada vez maiores ao longo do ano. Então, a gente começou com a bandeira amarela, depois fomos para a bandeira vermelha, patamar 1, a bandeira vermelha patamar 2, até chegar nessa bandeira escassez hídrica que foi criada para tentar suplantar esse problema, já que o custo de geração das térmicas acaba sendo bem mais caro. Então, esses foram os principais fatores que pressionaram aí o índice. No caso dos alimentos, a gente teve até uma inflação menor do que a gente observou no ano passado, né? A inflação de 2020 foi superior a 14% e esse ano ela foi inferior a 8%. Então, realmente, foi um resultado bom, aí, principalmente para as famílias de menor renda, né? Que não tem como abrir mão, aí, como o Paulo Piketty falou, de itens essenciais, como o caso dos alimentos e da energia elétrica, por exemplo.
Agora, Pedro, olhando um pouco para o futuro, essa questão da crise hídrica me parece que vai trazer boas notícias para a inflação, porque a temporada de chuvas aparentemente está bem abundante. Mas o item transportes que você destacou, esse me preocupa. Primeiro que a Petrobras acabou de anunciar de novo reajuste para cima nos combustíveis. Além disso, a gente tem a questão do transporte público, que é o que tudo indica, vai pesar agora no começo do ano. Você também vê com temor esse item transporte em 2022?
Olha, um outro fator de transporte que eu não mencionei de 2021 ainda foi justamente o preço dos automóveis, né? O que a gente observou foi que a pandemia gerou um desarranjo nas cadeias globais de produção. Em muitos casos, faltavam peças, né? Houve um encarecimento do preço dos insumos. Às vezes, faltava até carro para entregar nas concessionárias, né? E a gente teve uma alta superior a 16% dos automóveis novos e 15% dos automóveis usados em 2021. Então, esse é um fator que pode continuar aí, pressionando também em 2022. E há outras questões aí também dentro de transporte, como os próprios combustíveis, né, que podem realmente acabar afetando. Como você falou, a Petrobras anunciou uma redução no dia 15 de dezembro e agora já anunciou novamente um aumento no preço da gasolina. Então, o índice pode acabar continuar sendo pressionado aí nos próximos meses pelos combustíveis também. A gente espera realmente que na parte da energia elétrica a gente tenha um alívio, começou a chover mais agora, né? Mas a previsão, pelo menos, é de que a madeira de escassez hídrica seja mantida até abril. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ser o comportamento nos próximos meses da energia elétrica no IPCA.
Pedro, salvo engano, o IPCA computa a inflação, os itens, de 1 a 40 salários mínimos, né? A renda familiar. A inflação dos mais pobres foi mais alta? Você tem esse número? Assim, eu queria essa quebra por renda. Quem sofreu mais com a inflação?
Na verdade, o IBGE produz dois índices, né? O IPCA, que leva em consideração essa faixa de 1 a 40 salários mínimos, e o INPC também, que leva em consideração as famílias de menor renda. Então, pega só 1 a 5 salários mínimos. E o INPC ficou muito próximo, na verdade, ao IPCA, né? A variação anual foi de 10,16%, enquanto a variação do IPCA foi de 10,06%. E o comportamento foi muito parecido também, né, entre os grupos. A gente teve os transportes com maior variação e maior impacto também nas famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos. Os alimentos também com uma variação menor, né, que é como eu comentei, uma boa notícia para as famílias de menor renda. Mas, na verdade, o comportamento foi muito similar. O que acaba tendo uma diferença entre o IPCA e o INPC, principalmente, é o peso que alguns itens têm na cesta. Então, por exemplo, as passagens aéreas têm um peso muito maior dentro do IPCA do que elas têm dentro do INPC, né? Então, uma alta das passagens aéreas não vai impactar tanto assim o INPC quanto ela normalmente impacta o IPCA. Mas, de maneira geral, o resultado ficou bem próximo dos dois índices.
Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no mercado financeiro. Pedro, que é Kislanov, que é gerente do IPCA no IBGE. Agora, uma notícia também, mais uma na nossa cabeça, né? Tem o IPCA, divulgamos aí 10 e pouquinho, só que o imposto de renda continua a mesma tabela. O que quer dizer? Se você conseguiu, por um acaso, manter o seu poder de compra, você teve um aumento de 10% na sua renda. Agora, você vai pagar mais imposto por isso. Então, é uma maneira do governo te cobrar mais. E quem vai contar melhor essa história para a gente é a Paola Cuenca. Paola, quanto será a defasagem neste ano?
Olha, a defasagem está ficando cada vez maior, né? Porque desde 2015, a tabela do imposto de renda ela não sofre reajustes. Então, só para a gente ter uma ideia, segundo o estudo feito pelo Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, da Receita Federal, atualmente 12 milhões de contribuintes não precisariam ter a sua tributação sobre a renda caso essa tabela fosse reajustada da maneira como deveria ter sido reajustada nos últimos 6 anos. Tanto é que atualmente só não tem aquele desconto sobre a renda as pessoas que recebem salários de até R$ 1.903,98. Mas, de acordo com os cálculos do Sindifisco, incluindo agora essa inflação fechada do IBGE, não deveriam pagar essa tributação sobre a renda as pessoas que recebem até R$ 4.427,59. A gente vê que é mais que o dobro do que está colocado hoje. Além disso, aquela alíquota maior que é tributada sobre os salários, de 27,5%, que atualmente atinge todo mundo que recebe mais do que R$ 4.664,68, na verdade, deveria estar sendo aplicada somente àqueles que recebem acima de R$ 11.002,40. Dá para a gente perceber que a diferença é muito grande. Tanto é que, como você falou, as pessoas que recebem menos acabam sentindo muito mais até do que quem tem um salário maior. O próprio Sindifisco, nesse estudo, escreve que o ônus da correção da tabela é maior para quem ganha menos. Além disso, a gente também tem que lembrar que se não reajustou a tabela do imposto de renda para essa tributação sobre a folha de pagamento, também não tem reajuste sobre quanto a gente consegue deduzir do imposto de renda nesse cálculo que daqui a pouco a gente vai estar tendo que fechar para prestar as contas para a Receita Federal.
Obrigado, Paola Cuenca. Olha, Sam, eu acompanho esse assunto de perto desde o governo Fernando Henrique Cardoso. É incrível como todos os governantes usam a inflação, não reajustam a tabela de imposto de renda e cobram imposto maior. Todos. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Não há exceções.
É, muda governo, é sempre o povo, nós, empurrando carro alegórico. O mercado financeiro, Luiz, de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, a você também. Obrigado, amanhã tem mais.
Amanhã tem mais, às 14h30 em ponto. Vocês ficam agora com os 60 minutos de notícia. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência.